Supremo nega habeas corpus à mulher acusada de matar e esquartejar o marido.
Cresce o número de eleitores brasileiros que poderão votar no exterior.
STJ extingue a ação de furto contra a doméstica.
Boa noite, eu sou Arthur Filho.
E eu sou Juliana Costa.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus a uma mulher acusada de homicídio duplamente qualificado na cidade de Dracena, interior de São Paulo.
Segundo o processo, ela matou o marido com várias facadas e depois o esquartejou para esconder o corpo. Fernando Dias.
Após condenação em primeira instância, a defesa da acusada recorreu à segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo e também ao Superior Tribunal de Justiça, alegando nulidade nas provas, sem obter sucesso. A impetrante alega que o juiz de primeiro grau se valeu de prova ilícita para amparar a decisão de pronúncia a desfavor da recorrente e que essas provas foram colhidas apenas na fase de inquérito policial. No pedido de habeas corpus, a defesa requer a concessão da ordem e que o processo seja anulado desde a sua origem. Sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso e acompanhado por demais ministros, o habeas corpus solicitado pela defesa foi indeferido e a acusada continuará cumprindo pena em regime fechado.
O número de eleitores brasileiros inscritos no exterior, aptos a votar nas eleições deste ano, é 68% superior ao registrado na disputa de 2010.
Neste ano, poderão votar para presidente e vice-presidente da República cerca de 337 mil eleitores. Jane Costa.
O levantamento divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral ainda é parcial. Os números finais vão estar disponíveis na segunda quinzena de julho, após auditoria e processamento dos dados do cadastro eleitoral. Os países com maior número de votantes são Estados Unidos, com cerca de 100 mil, Japão, com 30 mil, Portugal, 30, Itália, 20 mil e Alemanha, 17 mil eleitores. Entre cidades estrangeiras, as que apresentam os maiores números de eleitores cadastrados para as eleições deste ano são Nova York, com cerca de 20.900, Miami, 20.300, Boston, 18.200, Lisboa, 17 mil e Londres, 15 mil.
O Tribunal de Justiça de Goiás manteve sentença do primeiro juizado especial civil de Goiânia, que condenou a Pontifícia Universidade Católica a indenizar aluno por danos morais e materiais em R$ 8.100 pelo furto da moto dele dentro do estacionamento da universidade.
O crime aconteceu em 2009 e a instituição negou a resolver a situação de forma amigável e a pagar a indenização imposta em primeiro grau, alegando que não se responsabiliza pela guarda dos veículos que são colocados no estacionamento.
A relatora do recurso afirmou que o serviço de estacionamento está diretamente ligado aos interesses da universidade. Segundo a decisão, os alunos só utilizam com o intuito de assistir às aulas, estando o preço embutido nas mensalidades.
O Superior Tribunal de Justiça extinguiu a ação em que uma empregada doméstica era acusada de furtar um par de óculos usados que foi esquecido no balcão de uma lotérica.
Primária e sem antecedentes, ela devolveu os óculos e confessou que os guardou na bolsa ao encontrá-los depois de esquecido. O bem foi avaliado em R$ 200. William Nascimento.
Para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o caso não se enquadraria no princípio da insignificância, porque o valor do bem seria superior a 30% do salário mínimo então vigente, quando só poderia ser considerado bagatela o furto que alcançasse bem de no máximo 10% desse valor. O ministro Marco Aurélio Belize, em decisão individual, atendeu à defesa e extinguiu a ação. Para o relator, a conduta é minimamente ofensiva, além de se tratar de acusada primária e de bons antecedentes.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.